Boa noite, sejam todos bem-vindos, agradeço a presença de todos, agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal, obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta.
Presente.
Armando Danato, presente. Charles Gaio.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Narciso de Abel Graça.
Presente.
Nildo César do Amoc.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão, realizada no dia 12 de abril de 2023, ficou à disposição dos vereadores se encontre-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 20 de abril de 2023, às 18 horas. Oriundos do prefeito, balancete da prefeitura, ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 66 de 2023. Encaminho o balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de março de 2023.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos e diversos, balancete do SAAI, ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, número 17, de 2023, que encaminha o balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento do SAAI, referente ao mês de março de 2023.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Balancete do Fundo Municipal de Saúde. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 85 de 2023. Encaminha o balancete da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de março de 2023.
Informo que este documento está à disposição de todos da Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos dos vereadores. Requerimento número 8 de 2023, autoria vereador Sérgio Bianchi. Solicita informações referentes às obras de drenagem e pavimentação das ruas do Distrito de Sagrada Família, no município de Alfredo Chaves. Sérgio Bianchi, vereador, com assento nessa augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após a deliberação do plenário, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, no prazo de 30 dias, encaminhe as informações e documentos conforme descrição que segue. A. Em relação às obras de drenagem e pavimentação das ruas do Distrito de Sagrada Família, no município de Alfredo Chaves, providenciar o encaminhamento de cópia dos contratos, bem como os eventuais aditivos. B. Informar para onde foram destinados os paralelepípedos e bloquetes removidos. Requer ainda que sejam encaminhados juntamente da resposta os documentos que comprovem as informações prestadas. Ressalta-se que se faz necessário o encaminhamento das informações solicitadas, uma vez que diversos cidadãos têm feito os questionamentos acerca da referida obra. Além disso, a Câmara Municipal é, por disposição constitucional, o órgão fiscalizador e de controle externo, tendo como competência a vigilância do Poder Executivo Municipal em geral, sob aspectos de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e ética político-administrativa, consoante do artigo 5º, incisos 2 e 3, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento se dá em virtude de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Nestes termos, pede deferimento. Alfredo Chaves, 12 de abril de 2023, vereador Sérgio Bianchi.
Em discussão, requerimento.
Pela ordem. Presidente, senhores vereadores, eu tomei a iniciativa de protocolar esse requerimento porque alguns moradores me pediram se eu tinha cópia ou não tinha de contrato, de aditivo, e qual a finalidade que foi do material que está sendo repondo lá o novo. A única forma legal de eu fazer esse é um requerimento requerendo do executivo. Então, peço aí a atenção de todos que venham essa documentação e eu possa mostrar aos moradores que está tudo dentro da lei. Vamos aguardar isso aí. Obrigado, presidente.
Em votação, requerimento.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcília Belgrazi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Sguma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Tem três indicações aqui, eu pedi a Raquel e a Ivânia para ler as três, depois a gente coloca em votação as três, fazendo favor.
Indicação número 25 de 2023, autoria Serafina Antônio Simone, indica aplicação de revisão em via pública. Excelentíssimo presidente, o vereador infracinado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para a apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, efetue o revestimento com a aplicação do material denominado Revisol na estrada que liga a localidade de Redentor até a ponte próxima à residência do senhor Luciano Gava, numa extensão de aproximadamente 2.300 metros. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que o referido trecho atende a muitos moradores da localidade, os quais sofrem com as difíceis condições de trafegar, o que ocasiona severo desgaste aos veículos que transportam produtos agrícolas da região. Para tanto, a Prefeitura Municipal poderá fazer uso do material Revisol. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 12 de abril de 2023. Serafina Antônio Simone, vereador.
Indicação número 26 de 2023, vereadora Serafina Simone. Indica aplicação de revisão em via pública. O vereador infracinado solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, efetue o revestimento com material Revisol na estrada que liga a localidade de São Bento de Urânia até a Vila Busato, próxima à residência do senhor Genésio Busato, numa extensão de aproximadamente 1.800 metros. A justificativa é a mesma da indicação anterior. Alfredo Chaves, 12 de abril de 2023, vereador Serafino Simone.
Indicação número 27 de 2023, autoria vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Sugere mudança em relação à disponibilização do material escolar aos estudantes matriculados na rede municipal de ensino. Excelentíssimo presidente, o vereador infracinado com assento nesta augusta Casa de Leis solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviada ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, institua um programa destinado aos estudantes matriculados na rede pública do município que possibilite a aquisição diretamente pelos responsáveis do material escolar por meio de auxílio financeiro, de modo a oportunizar ao beneficiário o poder de escolha e fomentar o comércio local. Justificativa. A presente indicação visa garantir o direito à educação aos estudantes matriculados na rede municipal de ensino, conferir poder de escolha e maior liberdade aos responsáveis pelos alunos no tocante à aquisição do material escolar e, também, fomentar o comércio local especializado na comercialização dos referidos itens. Nos últimos 2 anos, a Prefeitura disponibilizou kits escolares aos alunos devidamente matriculados na rede municipal de ensino, o que é de grande importância. Contudo, o que a presente indicação sugere é que esses materiais sejam adquiridos no comércio local, por meio da criação de um programa com esta finalidade. Encaminha-se em anexo legislação do município de Anchieta a título sugestivo. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 14 de abril de 2023. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Em discussão, as indicações.
Essas duas indicações eu fiz porque a estrada é a segunda e a terceira mais movimentada do distrito, que a primeira vem de São Bento até Santa Luzia, na Escola Santa Luzia. Mas lá já fizemos um trecho um pouquinho menos da metade. A segunda, o lugar mais movimentado é essa estrada do Luciano, que ali teve vez agora no passado, de fevereiro a março, saía até 9 caminhões por dia de verdura. É a segunda mais movimentada. E o terceiro trecho mais movimentado é da Vila Busato. Então, por isso que eu fiz essa indicação, para poder pegar onde que a maioria da estrada tem mais movimento dentro do distrito.
Serafino, essa Vila Busato, essa está inclusa sobre aquela conversa que tivemos agora há pouco em nossa sala. Muito bem, Serafino.
Boa noite. Eu também fiz essa indicação aí. É uma iniciativa que o Executivo já faz há 2 anos, né, 2021-22. A gente espera que possa continuar. E aí eu estava conversando com alguns comerciantes, surgiu essa ideia, que já é utilizada em Anchieta. Lá é disponibilizado um ticket, um valor, aos pais dos alunos, e eles compram os materiais diretamente no comércio local. Então, além de ajudar na educação, né, os materiais escolares, fomenta a economia local. Aí eu anexei junto esse projeto, na verdade, né, uma lei que já foi sancionada em Anchieta, que o Executivo possa analisar com carinho, talvez implementar no futuro essa política pública municipal aí. Já é bacana, os materiais estão sendo doados aos alunos, mas aí essa política agrega ainda mais porque o dinheiro gira no município, né? Às vezes faz a licitação, ganha uma empresa de fora, e aí o dinheiro não fica aqui dentro. Tendo esse ticket, os pais comprariam direto no comércio, depois teria prestação de contas toda direitinha, mas fomentaria a economia local. Então, fazendo a indicação aí para que o Executivo possa estudar no futuro, talvez mudar a forma de ceder esse material.
Em votação, as indicações.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Balancete da Câmara. Apresentação do balancete da Receita e Despesa e relatório de pagamentos da Câmara Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de março de 2023.
Informo que encontre-se cópia desse documento na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 7 de 2023. Institui a Lei Municipal de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica no município de Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. Ementa. Análise técnica do Projeto de Lei Ordinária número 7 de 2023, de autoria do chefe do Executivo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do incluso projeto de lei ordinária número 7 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que institui a Lei Municipal de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica no município de Alfredo Chaves e da outras providências. A referida proposta foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis. Após leitura em sessão ordinária, os autos foram encaminhados para as comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico, o que faz de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, foram constatados erros formais na redação do projeto de lei. Entretanto, tais inconsistências não alteram seu teor e foram corrigidos de ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final, cuja inserção das correções será efetivada pela mesa diretora no autógrafo da proposição. Ademais, quanto à competência para dar início ao processo legislativo, não houve usurpação de iniciativa, pelo que foram atendidos, de forma satisfatória, os preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa de Leis. No mérito, o projeto de lei busca autorização para instituir a Lei Municipal de Liberdade Econômica, com o intuito de conceder segurança jurídica na implementação de medidas de desburocratização e de pacificar o entendimento acerca dos trâmites a serem cumpridos no processo de registro, formalização e funcionamento de empresas e pessoas jurídicas de qualquer porte ou tipo societário na municipalidade, de modo a estimular iniciativas que contribuem para fomentar e fortalecer o setor empresarial em prol dos benefícios de crescimento e desenvolvimento econômico da região. Nesse sentido, pelo caráter de relevante interesse público do projeto em tela e por se tratar de iniciativa que favorece o desenvolvimento econômico municipal, necessária a aprovação da presente proposição. Conclusão, em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 14 de abril de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Adilson José Roveta, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, presidente e relator. Pelas conclusões, Newton César Belmoque, membro.
Em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente, esse projeto de lei ele é de altíssima importância, se realmente for dado a importância que ele merece, por todas as abas do nosso município, seja a própria Câmara de Vereadores, o Executivo Municipal e as entidades civis e econômicas, instituições econômicas do nosso município. Me chamou a atenção, por um caso assim, de curiosidade, que institui a Lei Municipal de Liberdade Econômica. Para quem vê assim, parece que sim, agora vai poder fazer tudo. Mas, na verdade, logo em seguida, no nosso relatório, esclarece que, na verdade, está estabelecendo normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica no nosso município. Ou seja, pelo que propõe o Executivo, vai ser amplamente desburocratizado a questão de você começar a empreender aqui no nosso município. Então, depende muito agora, não sei como que a Câmara, a instituição Câmara, pode fazer isso aí, além de, claro, dos canais oficiais, promover a divulgação desse material, dessa nova, que acredito será a nova lei aqui para nós no município, porque realmente é uma lei que vai beneficiar bastante a todo o contribuinte, a toda a população de Alfredo Chaves. Então eu peço o voto a todos os colegas vereadores, porque realmente é um projeto interessante. Muito obrigado.
É, eu também vou votar favorável. O vereador Oswaldo falou muito bem, né? Isso daí vai ser importante para o microempreendedor, para o empreendedor municipal de Alfredo Chaves. E tem fundamento aí numa lei federal que é recente, da 13.874/2019. Então, com certeza, vai ter meu voto favorável também.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmonte.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 9. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio ou termo de parceria com os municípios limítrofes ao território do município de Alfredo Chaves e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica do projeto de lei número 9 de autoria do Poder Executivo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 9 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio ou termo de parceria com os municípios limítrofes ao território do município de Alfredo Chaves e da outras providências. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente foram constatados erros formais na redação do projeto de lei. Entretanto, tais inconsistências não alteram seu teor e foram corrigidos de ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final, cuja inserção das correções será efetivada pela mesa diretora no autógrafo da proposição. Ademais, quanto à competência para dar início ao processo legislativo, não houve usurpação da iniciativa, pelo que foram atendidos de forma satisfatória os preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa de Leis. No mérito, o projeto de lei busca autorização para o Poder Executivo celebrar convênios ou termo de parceria com outros municípios do Estado do Espírito Santo para atender em colaboração mútua, principalmente os produtores rurais que residem em áreas limítrofes, na preparação das infraestruturas urbanas e rurais, de forma que propicie o crescimento e o desenvolvimento regional integrado, bem como para prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações afetadas, reabilitar e recuperar os cenários dos desastres em caso de situações de emergência ou calamidade pública. Nesse sentido, pelo caráter do relevante interesse público do projeto de lei em tela e por se tratar de iniciativa que favorece desenvolvimento regional integrado, necessária a aprovação da presente proposição. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 14 de abril de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, presidente e relator. Pelas conclusões, Adilson Roveta, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson Roveta, presidente e relator. Pelas conclusões, vereador Nilton Belmoque, membro.
Em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente, eu não poderia deixar de parabenizar quem teve a ideia de fazer esse projeto de lei e mandar para cá, para a nossa casa, para a gente com certeza, espero que a gente aprove, porque esse projeto de lei, virando lei, dá uma espécie, ou nem espécie, dá segurança jurídica para que os municípios, se não me falha a memória, nós somos em 7, né? Limítrofes. 7 com mais a gente, 8, acho que deve ser por aí. Eu sei, mas agora... Mas é... Porque você imagina bem, aqui tem a lei especifica bem claro, é claro que você também não vai poder, numa situação emergencial, ir atender lá na Praia de Guarapari, Alfredo Chaves, por exemplo. Mas, uma estrada, vamos falar aqui que todo mundo conhece, essa estrada aqui da Ponte da Canela, que serve aqui esse pessoal, Caprioli, Matias, todo mundo ali, que é aqui próximo... mais próximo da gente, as pessoas convivem com a gente, vota aqui, compra aqui, enfim. Então, nada mais interessante que dar essa segurança jurídica aí que depois de aprovada a lei, a prefeitura, o executivo, possa fazer celebrar esses convênios ou termos de parceria com esses municípios. Mesmo assim também pode ser Marechal Floriano, fazer com o Alfredo Chaves para atender Aparecida e tal. Então, quer dizer, isso é um projeto que beneficia todos nós e dá, assim, a celeridade no atendimento na hora de ocorrer uma catástrofe ou algum probleminha qualquer que tenha no limite desses municípios. Então, parabéns ao Executivo, na hora que a gente tem que parabeniza. Então, isso aqui foi realmente um projeto de grande necessidade para o nosso município. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Oswaldo, Vossa Excelência falou muito bem. Isso podia ser implementado aí, junto com o Marechal Floriano, para olhar com carinho a estrada de Batatal, né? Teve também uma publicação, puxei no Facebook da Prefeitura, 17 de março, os prefeitos aqui, o de Alfredo Chaves e o de Rio Novo do Sul. Justamente uma reunião para firmar um termo de cooperação técnica para aplicar a Revisol de São Joaquim em Alfredo Chaves até a divisa com o Rio Novo do Sul, que é Princesa, né? Então, já foi até encaminhado, parece, talvez está precisando só dessa lei, e com certeza vai ter meu voto favorável se for para ajudar na manutenção das estradas rurais. A gente pede que isso seja feito com celeridade, né? Porque tá precisando. Principalmente esse aqui de São Joaquim até Rio Novo. Os moradores estavam até empolgados, contando o que ia acontecer. Mas se for só porque dessa lei, vai ter nossa aprovação hoje. Para que possa garantir ainda mais manutenção nas estradas rurais.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrado.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 10 de 2023. Emenda modificativa número 1 de 2023, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Altera a redação do Projeto de Lei Ordinário do Executivo número 10, 2023, substitutivo, propondo suprimir o termo agentes políticos contidos no referido projeto de lei. Emenda modificativa número 1 de 2023. Hugo Luiz, vereador com assento nesta augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 97, parágrafo 3º do Regimento Interno, vem propor emenda modificativa nos seguintes termos. Fica suprimido o projeto substitutivo ao projeto de lei ordinário do Executivo número 10 de 2023, a parte e agentes políticos da emenda da proposição e a parte e agentes políticos do artigo 1º, passando a vigorar com a seguinte redação. Emenda. Dispõe sobre a reposição salarial nos vencimentos dos servidores municipais da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal do município de Alfredo Chaves. Artigo 1º. Fica assegurada a reposição salarial nos padrões e na escala de vencimento dos servidores públicos municipais ativos inativos e pensionistas do Poder Executivo e do Poder Legislativo no percentual de 7,40% em cumprimento ao que dispõe o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e a medida provisória 1143/2022 de 12 de dezembro de 2022, publicada no Diário Oficial da União. Justificativa. A presente emenda tem por escopo a supressão da expressão e agentes políticos, constante na emenda e no artigo 1º do projeto substitutivo ao projeto de lei ordinária do Executivo número 10 de 2023. Em primeiro momento, cabe pontuar sobre a inconstitucionalidade do tema. Nesse sentido, cita-se a jurisprudência pátria. Recurso extraordinário, constitucional, ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 3º das leis 10.415 de 2013, 10.729 de 2014, 11.669 de 2015, 11.285 de 2016 e 11.692 de 2018 do município de Sorocaba, São Paulo. Secretários municipais, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Fixação de sua remuneração. Declaração pelo Tribunal de Origem de Inconstitucionalidade Parcial apenas em relação aos vereadores. Revisão de subsídios de secretários municipais, prefeito e vice-prefeito. Obrigatoriedade de observância do princípio da anterioridade. Fixação para a legislatura subsequente. Artigo 29, inciso 5 da Constituição da República. Precedentes acordam recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Recurso provido. 1. Os subsídios secretários municipais, prefeito e vice-prefeito serão fixados pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso 5 da Constituição da República. 2. Em caso, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de secretários municipais, prefeito e vice-prefeito previsto no artigo 3º das leis 10.415/2013, 10.729 de 2014, 11.069 de 2015, 11.285 de 2016, 11.692 de 2018, do município de Sorocaba, São Paulo. Precedente do STF. 3. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016, 11.692/2018, do município de Sorocaba, São Paulo. STF, RE 12.36.9.16, São Paulo. Relator, ministro Luiz Fux. Data do julgamento, 3/4/2020. Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Constitucional. Prefeito, vice-prefeito, vereadores. Fixação da remuneração, obrigatoriedade ser feita na legislatura anterior para vigorar no subsequente. Princípio da anterioridade. Precedentes. 3. Ausência de argumento suficiente para afirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental que se nega a provimentos. Relator, ministro Gilmar Mendes. Data do julgamento, 28/2/2012. Nesse contexto, insta salientar que o Supremo Tribunal Federal está analisando o RE 1.344.400, que versa, em síntese, sobre a possibilidade ou não de concessão de revisão geral anual aos agentes políticos municipais, matéria esta dotada da repercussão geral. Deste modo, entende-se que seria prudente aguardar a decisão definitiva da Suprema Corte sobre o tema, fato que motivou a apresentação da presente emenda, que tem por escopo a garantia da segurança jurídica aos agentes políticos municipais e a preservação do erário municipal enquanto não houver entendimento sedimentado pelo STF sobre o assunto. Outro sim, não, no que No que pertine à previsão constitucional de revisão geral para os agentes políticos, a Lei Suprema do Brasil, em seu artigo 29, inciso 5, assim prevê. Artigo 29. O município regerceá por lei orgânica votada em dois turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Inciso 5. Subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Inciso 6. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Acerca da revisão dos subsídios para os agentes políticos, a Constituição da República do Brasil, em seu artigo 39, parágrafo 4º, assim disciplina. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 4º. O membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, incisos 10 e 11. Neste rumo, também acerca da revisão dos subsídios para os agentes políticos municipais, o artigo 37, inciso 10, da reverenciada Constituição Federal dispõe no seguinte sentido. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte. Inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Sendo assim, a jurisprudência e o texto legal caminham harmoniosamente, de forma que a revisão geral anual só pode ser concedida aos servidores públicos e não aos agentes políticos, que, por sua vez, submetem-se ao princípio da anterioridade. Ademais, imperioso destacar que no ano de 2021, a Lei Municipal 746 de 2021 teve seus efeitos cessados por força de uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Na oportunidade, a ADI, movida pelo Partido Trabalhista Brasileiro, questionava a inconstitucionalidade da revisão geral anual concedida aos vereadores e o TJES manifestou-se da seguinte maneira: constitucional, administrativo e processual civil, medida cautelar, ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, medida liminar, requisitos configurados, reposição salarial, subsídios, agentes políticos, vereadores, artigo 29, inciso 6, da Constituição Federal, artigo 26, inciso 2, da Constituição do Estado do Espírito Santo, regra da legislatura. Incompatibilidade com o regime remuneratório dos legisladores, medida cautelar deferida. 1. Afigura-se inconstitucional, em tese, não só a fixação de subsídios na mesma legislatura, assim como seu reajuste dos subsídios, a que título for, por ser incompatível com o regime remuneratório dos agentes políticos. 2. para concessão de medida liminar ou medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, faz-se necessária, em tese, a presença dos seguintes requisitos: plausibilidade jurídica da tese exposta, possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada, irreparabilidade da insuportabilidade dos danos emergentes dos próprios atos impugnados e necessidade de garantir a ulterior eficácia da decisão impugnada, vistos, relatados e discutidos os presentes autos de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade em que é requerente o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB-ES, e requerido o município de Alfredo Chaves, acorda o egrégio tribunal pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, deferir a medida liminar requerida, com efeitos in nun, no termo do voto de relator. Pois bem, manter essa inconstitucionalidade novamente no projeto de lei seria um equívoco. A presente emenda busca assegurar que apenas os servidores públicos municipais recebam a revisão geral anual. Por fim, dada a relevância do tema, requer-se o apoio dos nobres edis dessa Casa Legislativa para a apreciação e aprovação da presente emenda. Alfredo Chaves, 13 de abril de 2023. Hugo Luiz Piccolo Meneghel, vereador. Emenda encaminhada às comissões. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica da emenda modificativa número 1 de 2023, de autoria do Poder Legislativo. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca da emenda modificativa número 1 de 2023, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccolo Meneghel, por meio da qual pretende alterar a redação do projeto substitutivo ao projeto de lei ordinário do Executivo em análise, excluindo-se, em suma, a parte e agentes políticos da emenda da proposição e a parte agentes políticos do artigo 1º do referido projeto. A proposição foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis. Após leitura em sessão plenária, os autos foram encaminhados para as Comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico, o que faz de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, deve-se registrar que a emenda modificativa atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar nº 95 de 98. Contudo, em matéria de atribuição, o assunto é de competência do Executivo Municipal, pelo que lhe cabe iniciar o processo legislativo, conforme o posicionamento firmado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no parecer consulta número 13 de 2017, cuja transcrição da ementa segue abaixo. Ementa. 1. A competência privativa para propor projeto de lei que preveja a revisão geral anual para todos os agentes políticos, estejam estes alocados aos quadros do Poder Executivo, do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo e, inclusive, de seus agentes políticos, pertence ao chefe do Poder Executivo de cada um dos entes federativos, devendo esta ser realizada sempre na mesma data e sem distinção de índices, ainda que os demais poderes, legislativo e judiciário, tenham estrutura organizacional e plano de cargos e salários. 2. Não é possível a concessão de revisão geral anual ao funcionalismo do Poder Legislativo Municipal de maneira independente dos demais poderes, ainda que o Poder Executivo seja omisso e não encaminhe projetos de lei dispondo acerca da revisão geral anual. 3. Do mesmo modo, entende-se que Entende-se não ser possível a concessão de revisão geral anual aos vereadores de maneira independente e em data diversa dos demais agentes públicos, devendo a iniciativa privativa para tal projeto de lei do chefe do Poder Executivo de cada ente federativo. De conformidade com o julgado acima, percebe-se que a proposição em análise possui vício de iniciativa, na medida que cabe exclusivamente ao prefeito municipal apresentar proposições que tratam desta matéria. Conclusão. Diante do acima exposto, o parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento é pela rejeição da emenda modificativa em tela, por conter vício de iniciativa. É como votamos. Alfredo Chaves, 14 de abril de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Adilson José Roveta, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson José Roveta, presidente e relator. Newton César Belmoque, membro.
Votação da emenda apresentada pelo vereador Hugo. Em discussão, a emenda.
Eu propus essa emenda com o intuito de corrigir, no meu entender, uma constitucionalidade do projeto. Eu venho batendo nessa tecla desde o primeiro ano do mandato, no entendimento de que agentes públicos é um gênero do qual fazem parte duas espécies diferentes: agentes políticos e servidores públicos. Os servidores públicos fazem jus à revisão geral anual, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e Lei número 10.331, de 2001, que regulamenta o tema. Por sua vez, os agentes políticos, no caso municipais, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores, submetem-se ao princípio da anterioridade ou regra da legislatura, conforme artigo 29, inciso 6 da Constituição. E isso tem um sentido, que é qual? Os subsídios da vereança são fixados pela própria Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente, vedando-se com isso que seja legislado em causa própria. Assim entende o Tribunal de Contas de vários estados, o nosso aqui não tem muito conhecimento sobre o entendimento, mas é um entendimento dominante no STF hoje. E, reiterando novamente, a justificativa para esse princípio da anterioridade é a de que, se tal não ocorresse, se tal princípio não fosse previsto, estar-se-ia legislando em causa própria, com ofensa a pressupostos basilares da administração, como os da moralidade, impessoalidade e transparência. Enfim, 2021, por meio do PTB, eu ingressei com uma ação, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conseguiu uma liminar, mas depois houve revogação das leis, então não veio a ser efetivado. No ano passado, eu e o vereador Sérgio assinamos uma emenda, depois ela foi retirada, houve um acordo informal de que esse valor a mais não seria pago, até que houvesse uma decisão definitiva do STF, aconteceu de ser pago, mesmo o executivo tendo feito, né, esse acordo informal. Mas enfim, agora novamente, em 2023, eu estou apresentando essa emenda para retirar somente os agentes políticos da revisão geral anual e manter para os servidores. E é uma medida que foi colocada, que até aqui na justificativa, que é uma questão de prudência para evitar problemas lá na frente. Porque o STF vai se manifestar de forma definitiva, recurso extraordinário 1.344.400. de São Paulo, contudo, hoje o entendimento jurisprudencial é pela inconstitucionalidade desse tipo de lei. Então, assim, eu li bastante, mas acho que por uma questão de prudência, seria interessante deixar à parte secretários, prefeito, vice-prefeito e vereadores, para lá na frente não ter nenhum tipo de problema judicial. Peço voto favorável e faço aqui a defesa da minha emenda, que acredito que seja o prudente e o constitucionalmente previsto.
Vereador Hugo, o ano passado acho que foi 10, alguma coisa, não foi? Então, a gente pagou um ano, chegou em janeiro, Eu parei de pagar em fevereiro. Você me encontrou no corredor e pediu para mim voltar a pagar. Aí nós voltamos a pagar. Agora, eu não entendo. Você uma hora pede para voltar a pagar, outra hora pede...
Eu nunca pedi nada disso.
Então, você é duas caras, meu irmão. Porque você encontrou no, você me encontrou no corredor e falou assim, Charles, volta a pagar. Eu acho que o vereador Sérgio Bianco estava do meu lado.
O que aconteceu foi o seguinte, o que eu tinha falado dos vereadores. Foi colocar a questão do auxílio alimentação e foi retirado o valor. Então, parece que as coisas não têm consistência. Mas eu sempre fui a favor de não pagar. O que a gente tem conversado desde o começo do mandato era que o certo é votar numa legislatura para valer na outra. Porque ninguém sabe se vai ter reeleito ou não, se vai ser candidato ou não, se vai estar vivo ou não. E aí é respeitado o princípio da impessoalidade. Agora, eu não fiquei fazendo pedido nenhum, nem informal e também tão quanto informal. O que eu defendo é que eu acho que isso é arriscado e não é prudente. Entendeu? Mas aí vai de cada um. Com certeza, então, respeito o voto de vereador. Então, é independente.
Vereador, ou eu estou contando mentira ou é você que está contando mentira. Algum dos dois está, porque eu tenho certeza absoluta que você chegou no corredor da Câmara. Eu acho que o vereador, se eu não me engano, Sérgio Bianco está do meu lado. Charles, volta a pagar esses meses que... Os dois meses que a gente tirou, eu, inclusive... Entrei em contato com o Ney, eu e o vereador Narciso, nós fomos no Tribunal de Contas, aqui é favorável, aí depois que eu fui no Tribunal de Contas que eu voltei a pagar, mas infelizmente, ou eu estou contando mentira, ou é você que
está contando mentira. Mas única coisa que eu tenho que responder é aquilo que eu falo em plenário, fora dele, não vou ficar me explicando pelo que você acha que eu falei, eu deixei de falar, não. Meu compromisso é aqui dentro.
Mas você está dentro da Câmara. Você não tem compromisso com a Câmara, não? Bom, você acha que não tem mesmo, não, porque quase não vem aqui.
Presidente, como o vereador Hugo mesmo disse, é a terceira vez que ele faz essa emenda. Mas aqui está bem claro, no último parágrafo aqui, ó, isso é projeto do Executivo, não é projeto do Legislativo. Se o Executivo vai ter problema lá na frente, ele que se entenda com o Supremo. Nós não podemos mudar, passar por cima do Executivo. Entendeu? Então, acho que se não deu problema até hoje, eu acho que a coisa não está errada. E se der problema, quem vai ter que responder é o Executivo. Não somos nós.
Pela ordem, presidente. O vereador Hugo até está bem intencionado, mas ele esqueceu que o secretário, ele trabalha praticamente o dia todo e à noite. Entendeu? Ele todos os dias está agarrado no trabalho. O prefeito também. Aí teria que inserir também um subsecretário, se for no caso de agente. E, lamentavelmente, Vossa Excelência errou em tirar essa correção de 7,40 para esses trabalhadores. São chefe de família e precisa dessa reposição, porque é inflação. A coisa cresce. Então, eu, particularmente, sou contra justamente por causa disso. Se fosse só os vereadores... Eu até poderia votar favorável. Como tem esses a mais, então, infelizmente, eu não posso me comungar junto, vereador. Desculpa a minha franqueza, mas está sendo realista. Esses trabalhadores não podem ficar sem essa reposição. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, eu gostaria também de fazer uma... Porque aqui, né, em toda a defesa da emenda do vereador, ele fala aqui em dizer qual vai ser o subsídio dos agentes políticos para o ano que vem, para a legislatura seguinte. E aqui no final fala em reajuste, assim, é uma, tipo uma recomendatória aqui do tribunal do aqui, que fala aqui do Espírito Santo, regra legislativa e tal. Ele fala em tese, não só a fixação de subsídios, a fixação de subsídios na mesma legislatura, assim como o seu reajuste dos subsídios, quer dizer, que é o salário da gente aí. Então, como o seu reajuste. Mas em nenhum momento aqui na defesa do vereador Hugo se fala em reposição. Eu não tenho dúvida nenhuma que a reposição é totalmente legítima. A reposição ela corrói os subsídios, salários, proventos, soldos, entendeu? Então, eu acredito piamente que estou votando tranquilamente, contra essa emenda e favorável ao projeto substitutivo, original, por entender que, na defesa do vereador Hugo, ele não, da sua emenda, em nenhum momento se fala em reposição que a inflação, do que os índices aí, eles tiram dos proventos de cada pessoa que trabalha, cada trabalhador. E agora eu gostaria também de aproveitar a minha fala e solicitar, pedir encarecidamente que a ética profissional, a ética da conduta do parlamentar desta casa seja sempre levada no total do seu nível. E que amanhã a gente não se depare novamente com alguma coisa nas mídias sociais aí, dizendo que fulano votou a favor, fulano votou contra, porque eu acho que nós devemos de ter aqui, que nós somos um grupo parlamentar que está sempre embasado em pareceres técnicos, jurídicos. Então acho que não precisamos dessa atuação de dizer amanhã quem votou contra, quem votou a favor. Se a pessoa quiser saber, ela vai procurar saber. Obrigado, senhor presidente.
Eu faço uso da palavra nessa noite para justificar meu voto favorável ao projeto substitutivo Projeto de Lei Ordinária do Executivo, número 010/2023, que dispõe sobre a reposição salarial nos vencimentos dos servidores e agentes políticos municipais, da administração direta e indireta da Prefeitura e da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, já que a proposição irá beneficiar os servidores públicos municipais como reposição e correção da perda do poder aquisitivo diante dos altos índices de inflação atuais. Por outro lado, também é necessário registrar que a proposição também engloba vereadores, secretários municipais, prefeito municipal, ou seja, agentes políticos, na medida em que, com a aprovação do projeto, incorporará também recomposição dos subsídios desses agentes. Ressalto que a reposição geral anual não se trata de reajuste ou aumento real do salário, mas de simples correção dos valores da remuneração para tentar diminuir os efeitos nocivos da inflação. Infelizmente, no Brasil, os bens de consumo têm aumentado constantemente de preço. Inclusive, os próprios gêneros alimentícios tiveram um elevado aumento dos seus valores. Logo, necessária a reposição em tela. Por outro lado, quero justificar ainda meu voto contra a emenda modificativa número 01/2023 apresentada pelo vereador Hugo, que busca afastar o pagamento de reposição aos citados agentes políticos, pois entendo que ou eles também fazem jus à reposição, uma vez que, frise-se, se trata de aumento real, mas da dívida, recomposição dos valores para manter o poder aquisitivo e combater os efeitos nocivos da inflação. Quero registrar que o projeto em questão, encontra respaldo na Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 10 e artigo 39, que assim dispõe. Artigo 37, 10º, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o inciso 4 do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa, em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Artigo 39, inciso 4, um membro do poder, o detentor do mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados, inclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer qualificação adicional, abono, prêmio, verba de representação, outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o dispositivo no artigo 37, décimo primeiro. Ademais, o entendimento do Tribunal de Contas do Espírito Santo, fixado o parecer consulta TC número 03/2017, é no sentido de que a revisão geral anual subsídios de exemplo é devida desde o projeto de lei seja iniciada pelo chefe do Poder Executivo, o que corre no presente caso. Ouviu, vereador? É isso aí. Então o projeto está vindo do Executivo, não é da Câmara Municipal, é do Executivo. Para não restar dúvidas, cito o seguinte trecho do parecer. A competência privativa para propor projeto de lei que preveja a revisão geral anual para todos os agentes públicos estejam esses alocados aos quadros do Poder Executivo, do Poder Judiciário ou do Poder Legislativo, inclusive de seus agentes políticos, pertencente ao chefe do Poder Executivo de cada um dos entes federativos, devendo estar sempre realizada, sempre na mesma data e sem distinção de índice, ainda que os demais poderes legislativo e judiciário tenham estrutura, organização e plano de cargos e salário. Diante desses fundamentos, votarei contra a emenda modificativa número 01/2016, pois além de ser um direito previsto na Constituição Federal, a reposição a agentes políticos também é um entendimento pacificado por nosso Tribunal de Contas, que não vislumbra a qualquer tipo de irregularidade da concessão da revisão geral anual aos agentes políticos, desde que, frise-se o processo legislativo, seja iniciado pelo chefe do Poder Executivo. Assim sendo, me espanta o fato do vereador apresentar emenda modificativa, sabendo que a mesma é ilegal, que vai contra a Constituição Federal e contra o parecer do Tribunal de Contas. Acho que quer se aparecer nas redes sociais em cima da situação, que é totalmente errada, é um absurdo e vergonhoso. Obrigado.
Em votação a emenda.
Adilson Roveta.
Contra a emenda.
Armando Zanata, a favor da emenda. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcília Belgrassi.
Contra a emenda.
Nilton César Belmonte.
Contra a emenda.
Oswaldo Gúmaro.
Contra a emenda.
Serafino Simone.
Contra a emenda.
Sérgio Bianchi.
Contra a emenda.
Declaro reprovado a emenda. Seis votos contrários e dois favoráveis. Votação do projeto de lei com a redação original. Em discussão, projeto de lei. Desculpa aí, valeu o parecer.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 10, que dispõe sobre a reposição salarial nos vencimentos dos servidores municipais, da administração direta e indireta e agentes políticos da Prefeitura e Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento. Análise técnica acerca do projeto substitutivo ao projeto de lei ordinária número 10, de autoria do Poder Executivo Municipal. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmaro, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3 e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto substitutivo ao projeto de lei ordinária número 10, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a reposição salarial nos vencimentos dos servidores municipais, da administração direta e indireta e agentes políticos da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal do município de Alfredo Chaves. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal e, após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento para a emissão de parecer técnico, o que fazem de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente foram constatados erros formais na redação do projeto de lei. Entretanto, tais inconsistências não alteram seu teor e foram corrigidas de ofício pela Comissão de Justiça e Redação Final, cuja inserção das correções será efetivada pela mesa diretora no autógrafo da proposição. Ademais, quanto à competência para dar início ao processo legislativo, não houve usurpação de iniciativa, pelo que foram atendidos de forma satisfatória os preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa de Leis. No mérito, o projeto de lei em análise pretende conceder reposição anual aos servidores municipais da administração direta e indireta, aos agentes políticos da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Afonso Chaves, no importe de 7,40%, em conformidade com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o que dispõe o artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal. Diante disso, pelo caráter de relevante interesse público, o projeto em tela, e por se tratar de direito constitucional, é necessária a aprovação da presente proposição. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 14 de abril de 2023, Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmaro, presidente relator, e pelas conclusões, Adilson Roveta, Comissão de Finanças e Orçamento. Adilson Roveta, presidente relator, e pelas conclusões, Newton Belmoque.
Votação do projeto de lei com a redação original. Em discussão, projeto de lei.
Pela ordem. Não vai ajudar muito os servidores, mas vai amenizar, né? Porque vai pelo menos acompanhar a inflação. 7,40 no final dá um saláriozinho razoável. Eles são dignos de receber isso, os diretos e indiretos, e vamos produzindo. O Afrochar merece crescer. E aí é o dinheiro que gira na cidade. Então está de parabéns ao Executivo, Legislativo e a todos. Obrigado, presidente.
Boa noite a todos. Também quero parabenizar o Executivo com essa atitude. Pena que é o que o vereador Sérgio falou. É muito pouco. Poderia ser mais. Pena que é muito pouco. Que era para ser no mínimo 15%, 20%. Pena que é muito pouco. Mas, já que veio essa porcentagem, parabéns para o Executivo.
Eu vou também aproveitar, muita gente deve estar vendo aí, alguns servidores vieram me procurar sobre por que não estava pagando ainda o aumento aí, o percentual de revisão geral anual, de 7,4%. O prefeito mandou um projeto dia 10 de abril, que era retroativo a março. Depois, não sei por que motivo, e nem vou fazer aqui insinuação sem ter conhecimento, ele mandou um substitutivo que vai valer a partir de 1º de maio. Então isso não tem nada a ver com a Câmara, a gente recebe o projeto e vota. Com certeza, por mais que a emenda não tenha sido aprovada, eu vou votar favorável ao projeto, não vou jamais prejudicar os servidores, mas só para justificar para quem está assistindo, que rolou uma conversa de que poderia ser pago retroativo a março, não é o que o projeto está prevendo, é a partir de 1º de maio. Por que que o prefeito mudou? Só ele pode responder. A gente está votando o projeto que foi o substitutivo, que é o último encaminhado. Então a gente não pode fazer milagre. O que está vindo a gente está aprovando. Só para deixar claro, alguns servidores sempre perguntam, sempre questionam, e eu respondi algumas pessoas no WhatsApp, mas falando aqui na sessão. Então assim, não tem nada a ver com a Câmara isso. Foi o prefeito que preferiu pagar a partir de 1º de maio. Então só justificando isso daí para quem está acompanhando.
Bem lembrado, vereador Hugo. Realmente, isso é a partir de 1º de maio. E a gente aqui não está deixando na íntegra. Se fosse mexer, fazer emenda, ia acabar prejudicando os servidores, porque ele podia barrar e ia levar tempo. Então é melhor começar a receber a partir de 1º de maio e nós fizemos o nosso papel. Parabéns, bem lembrado.
É, e está tudo no site da Câmara, né? Quem quiser ir lá consultar que houve essa mudança do projeto, foi por iniciativa do prefeito. A gente vota o que é o certo, que é o último.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafim Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Legislativo número 1 de 2023, de autoria da mesa diretora. Autoriza a contratação por tempo determinado de agentes de serviços gerais para atender às necessidades temporárias da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Análise técnica do projeto de lei ordinária número 1 de 2023, oriundo do Poder Legislativo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3, e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinária número 1 de 2023, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que autoriza a contratação por tempo determinado de agentes de serviços gerais para atender às necessidades temporárias da Câmara Municipal. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e, após juízo favorável de admissibilidade, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, constata-se a presença de requisitos e pressupostos, tanto objetivos quanto subjetivos, para a apresentação da proposição. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, tendo em vista que, em matéria de atribuição, o assunto é de competência da mesa diretora do Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves. Ademais, destaca-se que a proposição em análise atende aos requisitos impostos pela Lei Complementar nº 95, de 98. No mérito, o projeto de lei busca autorização legislativa para contratar, por tempo determinado, servidor para atender às necessidades de cargo de agente de serviços gerais. Nessa linha, verifica-se que a contratação é necessária, na medida em que as atividades desempenhadas pelo agente de serviços gerais são essenciais ao bom funcionamento dessa Casa de Leis. Diante de tudo quanto foi exposto, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 14 de abril de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, presidente e relator. Pelas conclusões, Adilson José Roveta, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, presidente e relator. Pelas conclusões, Nilton César Belmoc, membro.
Em discussão, projeto de lei. Esse projeto de lei é em virtude da vacância do cargo de agente de serviços gerais, se faz necessário a contratação de outra pessoa para dar continuidade do serviço nessa Casa de Leis. É por isso que eu coloquei o projeto de lei, peço aos vereadores para aprovar e obrigado os vereadores. Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narciso de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. No pequeno expediente tem o vereador Adilson, vereador Oswaldo, vereador Sérgio Bianchi e vereador Hugo Luiz. Adilson, José Roberto.
Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao prefeito, ao governador, pela obra de Sagrada Família que está fluindo muito bem. Ela já está com 50% do calçamento já concluído, 60% a 70% da rede fluvial, calçada cidadã na comunidade. Tem outras fotos aí, eu acho, Sabrina. Esse calçamento já começou lá em cima no tratamento de água, lá na JJ. Ele já está até aqui em cima, até chegando na rua principal aqui embaixo. Aí está todo feito, muito bem. Agradeço também o encarregado da obra aí, que ele é muito parceiro da gente. Tudo que está precisando aí, a gente está falando com ele, ele está atendendo. Alguns erros que estão ficando, a gente está pedindo a ele, ele está corrigindo. A obra está ficando muito boa. Tem outras melhores. Isso daí. Então, bom, agradeço a todos. E quem quiser visitar a obra lá, os vereadores que quiser passar lá para ver, está ficando uma excelente obra. Agradeço ao prefeito Fernando, ao Renato Casagrande, que dispôs a verba para essa obra. Obrigado a todos.
Vereador Adilson, eu estive lá ontem. Realmente a obra agora está evoluindo, a comunidade está de parabéns. A minha preocupação é se de fato eles estão compactando certinho para depois não afundar. É isso que tem que fiscalizar e acompanhar. Quem olha assim, ela está perfeita. Mas começar a passar caminhão pesado, se não estiver fazendo a compactação no solo, vai ceder tudo. Então não. Essa é a minha preocupação, mas realmente, de fato, está de parabéns. A obra está ficando bonita.
Não, mas aí na subida na rede principal aí já foi colocada a rede sol. Aí começou a afundar e já fizeram.
Inclusive, antes da chegada dessa família, já está afundando, você viu lá?
Já, alguns lugares, então, mas vão corrigir. Esse
trecho tem que ser revisto.
Já foi conversado com eles e já vão corrigir.
Bacana.
O serviço. Hoje aí. Mesmo eu tive duas vezes na obra. Tive de manhã e agora à tarde. Pela uma coisa que eu estava em dúvida lá, mas já fizeram.
Vereador Adilson. Sagrada Família é mais do que merecedora dessa obra. Parabéns ao prefeito, parabéns ao nosso governador Renato Casagrande. Vereador Oswaldo Gúmero.
Ele começou a falar que o calçamento começou lá na JJ. Brincadeira, é disso. Né? Não começou na igreja, não, disso. E ficou bom lá em cima, dá para ir lá, tranquilo?
Foi várias vezes lá visitar.
É brincadeira, né, Sérgio? Mas, brincadeiras à parte, acho que a gente é tudo amigo aqui. Mas eu só pedi esse tempo para me manifestar e pedir um voto de pesar para uma pessoa querida aqui que faleceu bem... Todo mundo falece rapidamente, né? Mas foi assim que a gente nem esperava, né? E que é uma pessoa que eu tive bastante contato, pela pessoa carinhosa que era, trabalhador, honesto, até onde e muito religiosa, até onde eu sei, que é o José Antônio Caldonho, né? Faleceu essa semana, e meus sentimentos a toda a família, e peço que os demais também se façam. Os demais familiares se façam lisonjeados aí e que recebam a graça aí que Deus dê conforto a toda a família deles. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Oswaldo, aproveitar que você pediu o voto de pesar, que eu também ia pedir, vou confirmar aqui para José Antônio Caldoni. José era uma pessoa humilde, né? Extremamente humilde, simples, um batalhador, criou uma família exemplar. São os filhos maravilhosos, inclusive a esposa dele nem está sabendo ainda que ele faleceu, porque ela também está internada, está no CTI, se não me falha a memória, e a situação não está boa. Então, pedir a Deus que conforte os corações dos familiares E aproveitar também, quero pedir aqui o voto de pesar para o nosso grande amigo Antônio Adisson, lá da comunidade de Nova Mantua. Era um grande companheiro nosso, tem uma tradição lá, a gente joga boche. Natal jogamos na comunidade de Nova Mantua, verso de ano novo com a território, há mais de 75 anos. 73, 75, por aí. E ele sempre fez parte, né, desse processo, não do começo, mas de uma meada para cá, ele participava de todo. E nós tivemos o privilégio de participar com ele no Natal e Ano Novo, Nova Manta e Quatro Territórios. Infelizmente, nós não fizemos nenhum registro, né, vereador? Então, eu quero pedir a Deus aqui que conforte os corações dos filhos, da esposa, dos amigos, e que Deus o tenha nos braços dele também. Então, eu quero certificar esse voto também para Antônio Adisson e José Antônio Caldônio.
O presidente, eu também gostaria que deixar registrado nessa casa meu voto de pesar à família do Antônio Adisson. Não sei nem se eu posso falar da família do Antônio Adisson, que eu acho que ele posso falar da minha família, porque ele fazia parte do meu dia a dia. Cresci junto com ele, um homem trabalhador, exemplar. Os filhos dele foram criados junto comigo, sempre muito bem servido na casa dele. Enfim, a nossa comunidade, as comunidades, as pessoas que conheceram o Antônio, com certeza foi um choque muito grande. Então, deixar registrado aqui o nosso sentimento, a nossa dor, e que a família possa... difícil até falar, gente. Eu gostava tanto desse homem. Né, que Deus possa conservar essa família. Então, uma grande perca para a nossa sociedade.
Queria também colocar um voto de pesar para Felismina Simões Matos, conhecida como Miminda, é a sogra de Jonas. Aí a gente vai fazer uma votação só, vamos colocar em votação uma só. Em votação, voto de pesar.
Adilson Oveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Domoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simões.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Pequeno expediente, vereador Hugo Luiz.
Boa noite novamente a todos. Eu vou usar agora o tempo do meu expediente para expor alguns fatos para a população fredense. E aí as conclusões ficam por conta de cada um. Ontem foi realizado nesta Casa de Leis, às 17 horas, uma reunião para tratar sobre o tema segurança nas escolas. Então tinha a presença de pais responsáveis pelas crianças, vereadores, polícia civil e vários secretários do Poder Executivo Municipal que se fizeram presentes. E o prefeito, que foi devidamente convidado, não compareceu. Só que eu vou pedir a Sabrina, por gentileza, que exiba no telão um vídeo que está nas redes sociais. Não estou fazendo uso indevido da imagem de ninguém, está na rede social. E eu queria, por gentileza, que a Sabrina exibisse. Esse foi um evento que aconteceu lá em Iriri, o prefeito está ali, ao centro, e ele estava no município de Anchieta, como eu já disse, Iriri, participando de um encontro regional do PSB. Então eu quero fazer três perguntas para a população fredense. O que é mais importante? É o partido ou o município? É a segurança pública ou as eleições? É a comunidade escolar ou os líderes partidários? Então, eu estou fazendo essas perguntas, não tenho as respostas e não me atrevo a respondê-las. Quem vai saber responder é o povo, na consciência e nas urnas. Vários pais aqui ontem querendo saber de medidas efetivas. O Poder Legislativo não tem como pegar o dinheiro público, o recurso municipal e investir, a gente dependendo do prefeito e com todo o respeito. Isso são fatos. Ele não estava aqui, mas teve tempo para ir no encontro regional do PSB. Aí a população fredense que faça o juízo de valor mais adequado. Mas eu só gostaria de expor esses fatos que a gente está aqui trabalhando. Foi feita a reunião, vieram os representantes, a gente pede, a gente cobra, mas só se consegue trabalhando em conjunto. Boa noite e uma ótima semana a todos.
Nada mais havendo a tratar.
Ah, presidente. Tenho aí.
Vereador Sérgio?
Tem. Presidente, senhores vereadores, vocês nos acompanham pela rede social, boa noite. Presidente, na verdade eu quero primeiro parabenizar o vereador Hugo, porque realmente eu acho que o município, a população, a segurança está em primeiro lugar. Depois vem as questões partidárias. Lamentavelmente o prefeito estava cuidando de situação partidária e não dos interesses, principalmente desse tema, nesse assunto, vereador, que tanto está afligindo pais e mães de criança. É a hora de nós se abraçar, se unir, independente de política, e trabalhar em prol dessa causa. Mas esse parlamento está fazendo a parte dele, fizemos o ofício, segunda-feira vai ser protocolado, e vai dar tudo certo, quem sabe agora vai sensibilizar o prefeito, e não vamos botar em prática. Mas na verdade, presidente, eu me inscrevi aqui no pequeno expediente para pedir dois votos de congratulação. Há duas pessoas que são excepcionais profissionais no nosso município e estão se destacando, se desdobrando nessa situação, dessa calamidade que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, e nós estamos tentando prevenir. E eles estão fazendo a parte dele, que é o Fernando Luiz Santos, o Fernando da Polícia Civil, e o delegado Dr. Luiz Pascoal. Estão indo de colégio em colégio, fazendo palestra, orientando-se, prevenindo. Estão fazendo, se esforçando muito. Lógico que eles têm várias atividades e eles estão se desdobrando para atender a demanda, para poder conscientizar os pais como se deve se prevenir com as nossas crianças, que é o nosso maior patrimônio que a gente tem. Então eu quero pedir aqui carinhosamente aos dois um voto de congratulação e a equipe toda também, se for possível, né? Mas os dois estão de frente. Então eu estou pedindo para os dois, se vocês poderiam apoiar esse voto. Obrigado, presidente.
Vou colocar em votação. Em votação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Narcídia Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 10 de maio, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos. Boa noite.